Segunda-feira, semana começando, dia da Lua, a Lua que está em casa, em Câncer, o signo regido pela Lua, e a Lua hoje faz um sextil com Vênus e com Urano, possibilitando aí renovações, reconciliações nas parcerias, nos relacionamentos, um dia fluente para fazer novas conexões, para revisar aquilo que a gente pensa sobre as relações, aproveitando que Mercúrio está retrógrado no céu. Inclusive, vou explicar um pouco mais sobre isso. Mercúrio é o cara da vez, essa semana, na próxima e mais algum tempo. Vou falar de Mercúrio aqui, reflexos de Mercúrio, até novembro. Vou explicar isso daqui melhor, que tem a ver com o movimento do planeta na nossa perspectiva, olhando para o céu. Nesse momento ele está em Libra, retrógrado, significa que ele está circulando entre o Sol e a Terra. E numa outra visão, a gente pode considerar aqui, observando o movimento dos planetas, Mercúrio anda mais rápido que o Sol. Então nesse momento Mercúrio está à frente do Sol. Então, o signo de Libra é um signo depois do signo de Virgem. Então, Mercúrio está andando à frente do Sol. Então, se a gente olhar para o céu, nesse momento não dá para ver Mercúrio, porque Mercúrio está combusto. Ou seja, quando um planeta está muito próximo do Sol, a gente não consegue enxergá-lo. É o que na astrologia a gente chama de combusto. Então, nesse momento, o Sol está a 26 graus de Virgem e Mercúrio a 4 graus de Libra. Então, está numa distância de 8 graus. A essa distância, até 12 graus, segundo os anais da astrologia, quem quiser lá vai pesquisar, Guido Bonatti, né, astrólogo, matemático e astrônomo italiano do século XII, né, ou pode também verificar as publicações do William Lilly, Astrologia Cristã, já aqui no século XVI, XVII, em que quando um planeta está próximo do Sol, né, em algumas publicações a gente encontra também a expressão aí para os futuros astrólogos e astrólogos que me escutam, sob os raios do Sol. Então imagina que o Sol, a gente sabe a potência de luz que é o Sol. Então, quando um planeta, na nossa perspectiva, está próximo do céu, a gente olhando, próximo do Sol, no céu, a gente olhando daqui, se ele está muito próximo, a gente não consegue enxergá-lo, né? Que é o caso, nesse momento, Mercúrio. E aí Mercúrio vai, na nossa perspectiva, voltando, retrógrado, e ele vai se encontrar com o Sol. Então, ele retrógrado, ele anda mais devagar, o Sol anda mais rápido, o Sol segue e Mercúrio volta. É o que a gente chama de Mercúrio retrógrado, nesse momento, combusto ou sob os raios do Sol. Acontece um momento mágico, que é quando eles cruzam no mesmo ponto no céu, que é o que a gente chama de casime, que na traduzindo, significa no coração do Sol. E esse é um fenômeno muito interessante do ponto de vista aqui da nossa experiência. A gente sempre tem que traduzir aqui como significado para nós. Então, muitas coisas que a gente vai atrás agora, que a gente busca, que a gente se conecta. Então, de repente, você entra em contato com uma empresa para fazer algum negócio. E aí a pessoa pede para você esperar. Espera, aguarda que eu vou entrar em contato. E a pessoa desaparece, né? E você fica ali na expectativa. Então, é algo que acontece muito no decorrer dessas próximas semanas. E o interessante é que estas conexões que estão acontecendo agora e que de repente você não tem a resposta que você gostaria, que vai acontecer? Mercúrio, agora retrógrado, se torna Kazimi, ou seja, se encontra com o Sol. E aí acontece lá mais à frente um momento em que Mercúrio é mais rápido que o Sol. O movimento de Mercúrio é mais rápido que o Sol na nossa relação aqui com a Terra, comparativamente na nossa perspectiva da Terra, né? Então chega uma hora que a gente olha para o céu e Mercúrio, né, volta a se aproximar do Sol. Porém, não mais entre a Terra e o Sol, e sim, né, o que a gente chama de conjunção exterior. Então, Mercúrio estará depois do Sol, do outro lado, né? É meio confuso isso, astrologia com astronomia, com matemática, mas só para apontar uma data, né, lá em novembro, 8 de novembro, em que Mercúrio, ele novamente faz uma conjunção com o Sol, né? De novo, Mercúrio estará Kazimi, e claro, nesta ocasião, em Escorpião, e o dia 8 de novembro é um dia que teremos um eclipse lunar, né? A Lua estará em Touro e o Sol em Escorpião, junto com Mercúrio ali, e Vênus também vai participar, e os nodos também. Uma data marcante. Não vou entrar em detalhes, vou falar disso lá na frente, desse eclipse, que é um eclipse realmente muito daqueles que ativam aí coisas inimagináveis, mas o que eu estou querendo dizer é que os encontros, os combinados, as prospecções que você faz agora, essa semana, e nos próximos dias aí, coisas que de repente você não tem resposta e que você gostaria muito, lá em novembro você vai ter a oportunidade de receber o resultado, e provavelmente resultado positivo, principalmente se você mandar um e-mail, ligar ou se comunicar na manhã de sexta-feira. Claro que durante a semana você vai planejando, fazendo as conexões do que você quer, né? Então, suponhamos, por exemplo, que você quer que o seu filho estude numa escola bacana. Então, você tira a sexta-feira de manhã para mandar o e-mail de que você quer marcar uma reunião, um contato para ter o seu filho ali naquela escola e tal. E aí, você provavelmente não vai receber resposta imediata, né? Ou talvez a resposta seja, entraremos em contato no futuro. Ou não temos vaga agora. Coisas assim do tipo Mercúrio retrógrado, em que as informações não batem conforme aquilo que a gente gostaria. Daí, lá em novembro, começo de novembro, de repente o seu telefone toca e é a escola entrando em contato porque surgiu uma vaga para o seu filho. Entendeu? Algo assim do gênero. Então, o que é legal? É importante, nessa semana, nesse momento, a gente buscar algumas mudanças de perspectiva, fazer algumas conexões, mesmo que sejam inimagináveis, impossíveis para a nossa vida, né? Sonhos, desejos, vontades que a gente tem agora, né, para o futuro, coisas que a gente gostaria muito, e que demanda tempo para negociar, para configurar. Então, esta semana é o período para fazer essas conexões que demandam um pouco mais de tempo, pois lá em novembro a gente pode ter aí um desfecho positivo, favorável. Um outro ponto interessante é que Mercúrio vem fazendo oposições com Júpiter. São três oposições. Aconteceu no dia 9, ou seja, Mercúrio de um lado, Júpiter do outro, traduzindo. Então, Mercúrio em Libra, Júpiter em Áries, porque Júpiter está muito forte. Nesse momento, Júpiter gosta de Áries. A gente está vendo Júpiter iluminado no céu, no começo da noite. Quem quiser olhar para o céu, uma estrela gigante, né, visível a olho nu, tá até aparecendo Vênus, assim, de tão brilho que tá, de tão grande que tá aqui na nossa perspectiva. E Júpiter, que é o grande benéfico, ele está fazendo essas oposições a Mercúrio. Aconteceu no começo de setembro, dia 2, aconteceu ontem, no domingo, né, dia 18, e tem mais uma oposição no dia 12. Então, essas prospecções, essas conexões que você busca aí, e que de repente não tem a resposta, ou a resposta vem inadequada, já no dia 12 de setembro, outubro, melhor dizendo, tá? Outubro. Então, estou falando agora das oposições Mercúrio-Júpiter. Então, repetindo, né? Retrógrado tem que repetir mesmo. 2 de setembro, 18 de setembro, e novamente há uma oposição Mercúrio-Júpiter no dia 12 de outubro, que Mercúrio não estará mais retrógrado, né? Porque a gente tem ainda os efeitos de Mercúrio retrógrado no começo de outubro, mas muita coisa caminha favoravelmente, o entendimento, a clareza, a intuição, né, a perspectiva de mais fluência tende a ocorrer já no começo ali, 12, 13 de outubro. E aí mais surpresas positivas lá em novembro, pois nós temos aí um novo cenário de fluências para 2023. Esse ano está andando rápido, que a gente nunca viu tanto quanto, né? Muito bem, então vamos focar aí em compreender que de repente a resposta não vem na hora que a gente quer, mas depois vem. É isso. Essa é a mensagem mais importante desse dia, né? E compartilha o episódio se você gostou, e obrigado pela audiência. Se quiser uma orientação mais profunda, é só chamar para uma consulta.